Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação: Carlos Oliveira.
Olá, meu caro ouvinte. Hoje, no Conversa sobre Política, o nosso assunto são as bancadas suprapartidárias do Congresso Nacional. Vamos falar um pouco sobre a formação e a influência dessas frentes no dia a dia do Parlamento Brasileiro. Para isso, nosso contato é com a cientista política e professora do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, Laura Frade. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
Muito obrigada.
Professora, durante uma pesquisa de mestrado que a senhora fez no final da década de 90, a senhora tentava responder por que são formadas as bancadas suprapartidárias no Congresso Nacional. E qual foi a resposta que a senhora chegou?
Olha, eu cheguei à conclusão, depois do estudo, de que as bancadas, elas são uma espécie de lobby interno, ou seja, os parlamentares, eles não encontram espaço para a defesa dos interesses da base eleitoral deles, então se agregam, né, defendendo um assunto comum e tentam pautar esse assunto, né, colocar esse assunto na agenda do Congresso, que é uma tarefa bastante difícil, né, porque aquilo que não vai para a agenda não é votado. Então as bancadas funcionam como uma espécie de lobby interno dos parlamentares no legislativo, né?
Essas bancadas, elas são utilizadas antes do parlamentar conseguir o mandato dele, professor, ou durante a campanha, ou é mesmo institucionalizada ou criada só depois mesmo da posse?
Não, é só depois que eles entram no Congresso, e isso tem a ver com a estrutura de funcionamento do legislativo. A maneira como o legislativo funciona faz com que se formem uma espécie de elite dentro do Congresso, ou seja, mais ou menos uns 100 parlamentares que têm mais poder do que os outros. Eles basicamente têm a capacidade de influir, né, na agenda, ou seja, de pautar os assuntos, de estabelecer o que, que vai ser examinado dentro do legislativo. São os presidentes das casas, são os presidentes das comissões, mas sobretudo os líderes, né, dos partidos. Então, são eles que definem a agenda. E, em razão disso, depois que eles entram no Congresso, os parlamentares acabam descobrindo que, para eles, pessoalmente, tem muito pouco espaço. Eles podem apresentar quantos projetos de lei eles quiserem, mas eles não têm garantia de que os projetos que eles apresentam vão virar lei ou, enfim, serão examinados, né? Então, é depois que eles entram no legislativo que eles têm, que eles começam a utilizar as bancadas como uma estratégia para garantir a defesa dos interesses das bases eleitorais.
A gente sabe que, entre as bancadas consideradas mais fortes, está a que representa o setor ruralista, né? O da agricultura, e também tem os sindicalistas. Esse pessoal se organiza, por exemplo, para ter pelo menos um determinado número de representantes financiando as campanhas, por exemplo, professora?
Olha só, no fundo, o financiamento de campanha, ele, claro, tem a ver com os interesses, né, que o parlamentar vai vir a defender no legislativo. Mas, no geral, não é alguma coisa que seja feita antecipadamente, né? É mais comum que o parlamentar, em razão do financiamento que obteve, né, venha a defender um determinado tema. O que acontece é que a capacidade de aglutinação desse tema pode produzir bancadas de grande porte ou bancadas de médio porte ou de pequeno porte. As bancadas mais estruturadas, mais organizadas, são aquelas capazes de atrair, de fato, mais gente, né? E como no caso da bancada ruralista, a forma, a estrutura de funcionamento dela faz com que os parlamentares que fazem parte da bancada garantam o voto deles e mais um parlamentar em plenário. Então, é uma bancada que dobra de tamanho. Ou seja, a forma como a bancada se estrutura é que vai determinar a capacidade dela de obter resultados mais ou menos eficazes.
Nós estamos conversando com a professora Laura Frade, que é do Uniceub, Centro Universitário de Brasília. Ela é professora, socióloga, cientista política e também advogada. Professora, no caso dessas bancadas, a gente sabe que elas são formadas por gente de vários partidos, mas os partidos conservadores, né, os partidos programáticos, na maioria das vezes, eles têm bancadas mais direcionadas para o sindicalismo, o trabalhismo e por aí vai. Mas não seria o caso desses próprios segmentos da sociedade no Brasil constituírem partidos para poder conseguirem estarem aqui mais representados em vez de se pulverizarem dentro dos vários partidos existentes?
uma das questões, né, que às vezes se coloca seria se o sistema partidário brasileiro estaria muito fragilizado. Alguns estudiosos defendem essa possibilidade. Eu sinceramente, não me alinho com isso, não. E, inclusive, um estudo que foi feito no final da década de 90 mostrava que os partidos políticos continuam sendo muito eficazes, né? Mas eles cuidam dos interesses macro, ou seja, das coisas mais num nível nacional. E questões, às vezes, mais focais, né, ou mais ligadas a minorias, acabam não sendo acolhidas dentro do partido. Então, quando eu comento, né, que a formação de uma bancada suprapartidária funciona como uma espécie de lobby interno no legislativo, é justamente porque o parlamentar não encontra no partido político uma acolhida para aquele tema que é um tema micro em relação aos interesses partidários.
Diferentemente do que acontece em outros países, professora, aqui no caso do Brasil, essas bancadas, a impressão que tem é que elas têm muita força, né? Porque o lobby a gente sabe que existe em vários lugares, mas não institucionalizado dentro do Congresso desse jeito. Aqui é um caso específico, por exemplo, muitos votos às vezes são modificados em função de bancadas aqui.
É verdade, as bancadas no Brasil, elas têm uma força extraordinária, né? Sobretudo, eu diria de fato que a bancada, as grandes bancadas, que são aquelas que têm força para poder produzir uma votação favorável em plenário, né? E também as pequenas bancadas, porque elas são muito organizadinhas, então elas conseguem, se bem não garantir uma votação em plenário, elas conseguem garantir muito incômodo. Eu me lembro que na época do estudo, a bancada dos bancários, que era uma bancada pequena, né, ela passou praticamente toda a legislatura trazendo o presidente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, o tempo todo para dentro do legislativo numa cobrança constante. E isso produziu vários resultados importantes para eles, né? Então, eu acho que a diferença é que, em razão da forma como o Congresso brasileiro funciona, né, em razão do fato de que apenas um grupo pequeno de parlamentares consegue ter influência sobre o que efetivamente vai ser discutido, é que os outros parlamentares buscam, né, essa forma de conduzir a política para tentar minimamente obter resultados durante o mandato. A gente critica muito os parlamentares, né, dizendo que os parlamentares não fazem nada, mas a maneira como o Congresso está estruturado, está regido, leva o parlamentar a ter, de fato, uma fraquíssima influência dentro do Congresso. Quer dizer, ele é um voto e a possibilidade de apresentar quantos projetos quiser. Então, eu não diria que é uma questão apenas do lobby, no sentido que a gente está acostumado a falar, negativo. Não, pode ser muito legítima essa atuação, né? Depende da forma como ela vai ser utilizada, é claro.
A gente está conversando com a cientista política Laura Frade, professora do Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Professora, no Brasil há uma bandeira para que haja uma legalização do lobby. A senhora acha que, se o lobby for legalizado, ainda vai ser necessária a criação desse tipo de bancadas? Elas vão continuar existindo ou uma coisa não depende muito da outra?
O lobby, a legalização do lobby é uma coisa que é discutida já, que eu acompanho pelo menos 30 anos aí. Eu acho que o que precisa é uma mudança na visão do que é o lobby. A gente no Brasil chama de lobby uma coisa que é crime, né? O que é conceituado como lobby está descrito no Código Penal, né? O lobby, ele é uma forma legítima de participação social, né? É impossível a gente falar em democracia se não falar em representação social, se não falar em lobby, o que é diferente, né, de cometer crime, de usar isso a seu favor, são coisas bem distintas. Mas, independente da legalização do lobby ou não, né, o que vai ocorrer é que ou muda a forma de funcionamento do legislativo, e os parlamentares podem, de fato, do legislativo brasileiro, né, e eles podem passar a ter uma maior participação na decisão do que vai ser analisado, ou a gente vai continuar tendo a mesma forma de funcionamento, né? Ou seja, vão ter parlamentares necessitando se agregar para fazer com que um assunto legítimo, né, né, possa entrar em pauta. O que não quer dizer também que isso não possa ser usado de maneira negativa, mas, a princípio, o que precisaria mudar seria a estrutura de funcionamento legislativo.
E a senhora acha que, do jeito que vem sendo organizado o nosso Congresso Nacional, depois da Constituição de 1988, com foco na pessoa, quando há o lançamento de uma candidatura, tem forçado a criação desse tipo de sistema, de bancadas específicas, de segmentos da nossa sociedade?
Eu acredito que sim. A gente tem um processo de amadurecimento da política que não só é necessário, né, como ele é fundamental para que a gente possa consolidar a democracia. Não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro, né, mas é fundamental maior participação social, é fundamental que as pessoas tenham acesso às informações sobre como funciona o parlamento, como é possível participar, e isso vem se ampliando, né? É uma coisa que vem sendo mais divulgada, as próprias universidades começam a ensinar, né, mais detalhadamente o que é o processo legislativo, cursos de assessoria parlamentar, isso vai de alguma maneira democratizando um conhecimento e viabilizando que as pessoas possam estar fiscalizando mais a ação dos parlamentares e oferecendo maior contribuição, né? Porque o lobby tem essa dimensão, a participação social legítima, ela não é só sadia, ela é necessária para fazer uma higiene prévia da lei. O Neemias Gueiros, imagina, no início dos anos 60, já dizia isso, que cada vez mais os profissionais seriam chamados, né, a oferecer no legislativo o conhecimento deles de forma que a lei pudesse ser feita com muito mais cuidado, com muito mais aperfeiçoamento. Então, essa é a ideia, esse é o propósito, né?
Nós estamos conversando com a cientista política e professora do Centro Universitário de Brasília, o UniceuB, professora Laura Frade. A gente faz agora um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos com Conversa sobre Política.